UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso 104,5, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, hoje à noite Belo Horizonte vai entrar no clima de tropicalismo latino. A banda Francisco El Hombre, de Campinas, está na capital e se apresenta na festa Tropicalientes, junto com a banda União Latina. A apresentação também faz parte da turnê do álbum Solta as Bruxas, lançado pelo grupo em setembro do ano passado. Para falarmos mais sobre a apresentação da banda Francisco El Hombre aqui em BH e também sobre um pouquinho sobre a carreira da banda, eu converso agora com a Juliana Strassacapa. Ela é percussionista e vocalista do Francisco El Hombre. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Juliana, ótimo, muito obrigado.
Né? Valeu, o prazer é nosso. Juliana, para começar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da Francisco El Hombre, como vocês se conheceram e formaram a banda.
Ah, a gente se conheceu na estrada por outras bandas, né? Vários encontros musicais entre cidades, entre Sorocaba e Campinas. E aí, por conta de faculdade e tudo mais, a gente começou a conviver melhor e formou esse projeto, entre outros, né? Mas não era o foco de ninguém no começo.
Vocês todos faziam a mesma faculdade?
Não. Todos os meninos cursaram Unicamp, nem todos terminaram, mas Eu curso ainda o Unesco em São Paulo.
Ah, bacana. E, bom, e o nome da banda? É, Francisco El Hombre é uma pessoa? Qual que é a história por trás desse nome?
Francisco El Hombre foi uma pessoa e tem uma lenda baseada nisso, que era um músico colombiano, viajante. Ele era acordeonista. E ele passava de praça em praça, levando as notícias de um lugar para o outro, assim, e desafiando as pessoas para duelos musicais. E, segundo a lenda, ele venceu o demônio, assim, ganhando o diabo. Mas é a figura do músico viajante.
Juliana, para quem não conhece aí do som do Francisco El Hombre, como que você definiria aí a mistura de sons que vocês fazem?
Ah, a gente chegou num termo que é batuque punk tropicalos, porque a gente não tem tanta pretensão de se levar a sério, mas a gente é muito influenciado pela tropicalia, por todas as influências latinas, africanas. É uma batucada que a gente foi formando na estrada, assim.
Uhum.
A gente foi coletando muitas influências e misturando tudo.
Bom, e como foi o processo de criação do disco Solta as Bruxas? Vocês produziram esse álbum com um financiamento coletivo, não é isso? Tem uma diferença entre as propostas do La Pachanga, que é o trabalho anterior, e o Solta as Bruxas?
Tem uma grande diferença. Em tudo, na verdade, assim. Eu acho que o processo de criação do Solta as Bruxas começou quando a gente formou a banda, na verdade. Foi tudo que a gente viveu junto, todas as viagens, todos os perrengues e aprendizados, a gente acabou culminando nisso. Assim. Foi um descarrego de todo mundo, de tudo que estava travado na garganta. Assim. E, na verdade, a gente não financiou o disco com o financiamento coletivo. A gente ajudou a prensar ele, mas o que foi financiado pelo Catarse foi o documentário Vai Pra Cuba, né?
Ué, fala um pouquinho sobre esse documentário, então.
Ah, o documentário a gente tem pretensão de lançar ainda esse ano, né? Sei lá, a gente gostaria de lançar no primeiro semestre, mas não sabemos. Tem processo de edição e vai ser uma surpresa pra gente também, porque muitas das cenas uma pessoa da banda participou, as outras não, alguns viram, outros não viram, e a galera da produção tá bem, mantendo tudo bem em segredo, assim. Mas acho que vai ficar muito massa, foi uma experiência incrível.
Esse documentário foi filmado durante a turnê que vocês fizeram por Cuba, México e Chile?
Na verdade, só durante Cuba a gente documentou.
Bacana. E como falando um pouquinho sobre essas experiências aí pela América, vocês fizeram uma turnê por Cuba, México e Chile. Como é que foi essa experiência de apresentar músicas brasileiras com sotaque latino e músicas em espanhol com sotaque brasileiro?
Ah, cada lugar teve um tipo de recepção, mas sempre as pessoas foram muito calorosas, assim. Em Cuba a recepção foi absurda, foi muito boa. Todo mundo compra muito rápido, assim, tipo, músicas de fora. E também tem muita relação que a gente faz com o som cubano, né? Tem bastante influência. No México, com uma galera mais voltada para o rock, a recepção foi um pouco menos calorosa, mas ainda assim foi incrível. E no Chile também foi muito boa, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre estabelecer essas pontes entre Brasil e América Latina, porque o terreno é muito fértil e muita gente não se dá conta disso. Só está olhando para o hemisfério norte e esquece da riqueza que tem ao lado.
Justamente sobre isso, assim, como você vê essa questão da música latina no Brasil? Às vezes a gente deixa meio de lado aí, pensando inclusive na banda aí que tem dois mexicanos, né? Como é que vocês veem essa questão da música latina com a música brasileira e a aceitação aqui no país?
Olha, eu sempre digo que eu acho que é uma questão de contato, meramente, assim, de apresentação, saca? De se criar o espaço e a oportunidade para as pessoas absorverem isso, porque muita gente está aberta, está curiosa pela América Latina, mas não dá muito enfoque a isso, assim. Não vai em busca e também porque não chega tão facilmente no Brasil. Não sei porquê, mas isso não é muito difundido, né? Eu acho que é uma questão de dar oportunidade e é o que a gente tem tentado fazer sempre. Trazer bandas de outros países, fazer intercâmbio, fazer trabalho juntos, ir para lá. Eu acho que é só uma questão de começar esse contato para a galera absorver melhor, assim. Eu acho que tem tudo a ver.
Bom, e além dessa... Junto com essa mistura sonora aí do Francisco Elombre, vocês também têm letras que falam sobre a situação política brasileira, questões de gênero e trazem aí outras discussões. Qual que é a importância de se trabalhar essas questões na música hoje, na sua opinião?
Eu acho que toda a importância. Eu acho que a arte está aqui como ferramenta para a gente fazer a mudança, sabe? Seja ela política, social, estrutural. Eu acho que a gente tem que usar dessa ferramenta, senão é meio banal, assim. Não sei, eu acho bem necessário se falar sobre isso, porque é através da arte que a gente consegue contaminar as pessoas de ideais e de questionamentos que seriam barrados por algum muro, saca? Algum muro racional. E aí, através da arte, eu acho que isso vai penetrando as pessoas de forma mais fácil, assim. Eu acho bem importante.
Bom, Juliana, e agora falando sobre a apresentação da banda. Vocês já tocaram aqui em Belo Horizonte no ano passado, não é isso?
No Transborda.
Isso. Como foi a experiência de tocar em Belo Horizonte e o que vocês estão preparando aí para a apresentação de hoje?
Foi muito massa a gente ter tocado, porque a primeiríssima vez que a gente tocou aqui, a gente tocou na obra, se não me engano, e tinha 7 pessoas. E no Transborda a gente tocou embaixo de um viaduto, na passagem de som tinha algumas pessoas que moravam ali mesmo e estavam curtindo muito, fez todo sentido com as músicas que a gente está trabalhando hoje em dia. E a gente, sei lá, triplicou o público no Transborda, foi muito, muito lindo, assim, puta vibe. Hoje a gente está super feliz de estar aqui, é uma casa que a gente não conhece ainda, acabamos de chegar na Granfinos, estamos super, super entusiasmados para tocar de novo em BH. E a resposta da galera.
E como que vocês veem a cena musical aqui de BH também? Inclusive a posição política das bandas daqui? Vocês têm contato com as bandas daqui?
A gente tem. A gente curte muitas bandas daqui. Eu posso dizer que eu gosto muito de Loop de Loop. Eu gosto bastante do rock triste de BH, assim. A gente tem bastante relação com isso. E eu acho foda. Eu acho que é uma veia punk que ainda tá vibrando, pulsando, muito necessário. Assim. Tem que botar o dedo na ferida mesmo.
É, Juliana, bom, pra finalizar, na sequência a gente vai tocar Triste Louco ou Má aí do disco Solta as Bruxas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa música pra gente.
Ah, essa música na verdade é um grande desabafo, assim, é um grande basta de sobre tudo que eu vi ao meu redor sempre, assim, a relação entre os meus pais, a relação entre meu irmão, seus companheiros, meus amigos, assim, relação, eu digo, íntima, né, de casal, heterossexual, heteronormativo, tudo que eu via me incomodava bastante e eu não queria reproduzir. Sempre me esforcei bastante para não reproduzir aquilo que não fizesse sentido, só para seguir protocolos, só para não ir na contracorrente, estar no automatismo. Então, é meio que um apelo sobre o que eu estava passando também um pouco e dizer que ninguém tem que manter essas estruturas se não tiver te fazendo bem, se não tiver te deixando plena. Eu acho que a vida é muito preciosa para se gastar em relações que não funcionam e para você moldar a sua vida em estruturas que nem me cabem. É um chamado de empoderamento da própria vida, assim, as mulheres, sabe? Tem muita mina, muita mana que fica presa em relacionamento abusivo, presa em situações que não lhe erguem, só, tipo, rebaixam na mina. E é um chamado para sair dessa. É bem difícil de se dar conta disso, mas os relatos que eu tenho recebido das manas é incrível, assim, muita gente se reconhece nessa música. Acho que, infelizmente, né, porque quer dizer que muitas sofreram, passaram por situações desagradáveis, mas eu não tinha expectativa, assim, pro que eu criei, eu só precisava botar isso pra fora, e é lindo ver a resposta das manas.
Foi muito foda. Juliana, aproveitando o gancho aí, na quarta-feira foi Dia Internacional da Mulher. Como você viu as manifestações aí sobre o Dia Internacional da Mulher, as reportagens? Você acha que está mudando a forma como a gente está vendo a questão da mulher, e principalmente essa data específica, ou a gente ainda está preso na florzinha?
Eu acho que ainda está muito preso na florzinha. Eu fui para um lado nesse dia 3, esse dia 8, desculpa, eu fui para um lado muito mais de colaborar com várias mulheres, assim, de musicalmente colocar meu ponto de vista em destaque. Eu fui participar de um show de uma amiga e colaborei com várias manas nesse dia. Eu achei que foi a melhor maneira de gastar esse dia, mas eu acho que é muito importante esse dia, porque infelizmente ainda é necessário que se lembrem que as mulheres têm sim o seu valor, que têm os seus direitos a serem respeitados. E é foda ter que ter um dia para se lembrar disso, saca? Devia ser, tipo, igualdade todos os dias, mas a gente sofre de muitas formas cotidianamente. E tem que ter um dia de evidência mesmo, tem que ter um dia de grito, de luta. Todos os dias, na verdade, tem um dia de luta e de grito, né? Mas ainda precisa esse dia de evidência. Eu acho necessário a gente gritar, eu acho necessário a gente ir à rua, botar a cara ao sol. Porque senão as coisas não vão sair do lugar de jeito nenhum. Só a gente pra falar por si mesmo, não tem ninguém mais que possa dizer o que a gente tem que fazer, ninguém mais vai dizer o que a gente tem que ser, só nós mesmos para nos representar. Eu acho muito importante.
Com certeza. Juliana, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, e uma boa apresentação, uma ótima apresentação para vocês hoje.
Valeu, querido.
Uma boa tarde, muito obrigado. Tchau, tchau.
Boa tarde, tchau, tchau.
Bom, essa foi a Juliana Estraça-Capa, ela é percussionista e vocalista da banda Francisco El Hombre, que está em turnê pelo Brasil com o disco Solta as Bruxas, e se apresenta aqui em BH hoje à noite na festa Tropicalentes. A festa também traz a banda União Latina e será no Granfinos, casa de shows que fica na Avenida Brasil, número 326, no bairro Santa Efigênia. Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Simpla, www.simpla.com.br. As apresentações começam às 10 da noite. Mais informações sobre o show do Francisco El Hombre na festa Tropicalentes, é só ligar no telefone 3241-1482, 3241-1482, e já para conhecer, entrar no clima, você que já conhece, entrar no clima, e você que não conhece, conhecer um pouquinho do trabalho do Francisco El Hombre, a gente vai com a música Triste Louca ao Mar, agora 3:51 aqui no Expresso.
Ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo
FMG Educativa, a estação do conhecimento.